Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos factos e eventos da cultura, política, geopolítica e geoestratégias africanas no contexto mundial odierno. Em destaque hoje a primeira parte do diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre a crise político-militar que se vive neste momento em Moçambique.
For freedom,
freedom, yeah.
Nobody knows what is right, nobody knows what is wrong.
The black one says... Olha, eu queria dizer que é preciso talvez inscrever a crise que se vive em Moçambique num contexto mais geral. Num problema das crises que se vivem no Zimbábue, no Madagascar, no Mali, na Somália, na Etiópia, no Zaire, na Guiné e naquilo que se chamou a Primavera Árabe, mas que podíamos chamar talvez com mais rigor de Inverno Árabe. Ora, quando houve o fim da Guerra Fria, nós pensávamos que as guerras quentes iam também acabar, porque de facto as guerras frias de 45 foram frias no Ocidente, mas não foram quentes nos nossos países. E nós, com muita expectativa, esperávamos com a perestroika de Gorbachev, os conflitos nos nossos países iam acabar. Ora, o que aconteceu de facto é que, de um lado, as reservas de armas acumuladas pelas potências em conflito foram transferidas do contexto do Norte e apontadas no contexto do Sul, depois de 11 de setembro, sobretudo, com a chamada necessidade de travar com instabilidades que podiam vir de conflitos trazidos pelo Sul. O que nós assistimos nos países do Sul foram duas coisas. Nós tivemos a chamada fim da história, quer dizer que um modelo liberal que tinha que se impor a todo o mundo de uma maneira igual, sem ter em conta as diferenças, as metamorfoses e as histórias específicas dos países. Isto foi a nível político, e a nível político até criou-se um consenso segundo o qual era imperativo que todos os países passassem por uma democratização. Os francófonos chamaram isso de democratismo, porque mais do que uma democratização interna, o que nós assistimos foi a imposição pelo exterior de sistemas de democracias que respondiam à maneira como o Ocidente respondeu aos seus problemas historicamente, que nós chamamos a democracia trazida pelos partidos. Ora, essa exportação acarretava consigo dois problemas. Primeiro é que esses mesmos partidos no Ocidente se esvaziavam de conteúdo, porque acabado o conflito esquerda-direita, o conflito entre os partidos de esquerda e de direita, a chamada esquerda e direita hegeliana, perdiam sentido. Em segundo lugar, é que, apesar de terem perdido sentido, era esse mesmo modelo que era exportado e era quase imposto aos países do Sul. Ora, primeiro exportava-se para o Sul um modelo esvaziado do conteúdo, segundo exportava-se um modelo que não correspondia às histórias e às historicidades dos povos. Porque se para o Ocidente os partidos perdiam sentido, eles nunca tiveram sentido como foram produzidos no Ocidente, nos países africanos. Por isso, mais do que uma solução para um conflito, eles apresentaram-se muitas vezes como uma forma de democratismo imposto e que, mais do que resolver problemas, criavam novos problemas.
Your mother didn't tell you the truth, 'cause my father didn't tell me the truth. Nobody knows what is wrong and what is right. How long is this gonna last? 'Cause we've come so far, so far.
Acrescentar a isso é que as novas políticas de ajuda trazidas por FMI, Banco Mundial e a chamada comunidade internacional impunha a democracia, quer dizer, esses partidos, essas formas de governação, como condição para ajuda aos países do terceiro mundo. Ora, se politicamente o liberalismo podia parecer não ser problemático, porque os povos estavam ansiosos também em tomar nas mãos o próprio destino participando das eleições, a nível económico, o liberalismo, quer dizer, o fim da história, punha um novo problema. É que no Ocidente o liberalismo deixava de ser liberalismo e tornava-se uma espécie de ultraliberalismo. O que é o ultraliberalismo? É que o liberalismo, se conseguirmos explicar como ele nasce na Europa no início da modernidade, era um sistema que, ao mesmo tempo que metia o acento sobre a liberdade de indivíduos, dos grupos, de entrepreender, de rezar, de viver, de ter, fazer as próprias escolhas, por outro lado, sentia a necessidade de fazer uma divisão entre aquilo que é do âmbito econômico e aquilo que é do âmbito político. Quer dizer, que se o econômico era o campo de luta de indivíduos para realizar os próprios interesses, a política era o espaço da correção das desigualdades existentes. Ninguém melhor do que Rousseau fez isso, aliás, corrigindo até as perspectivas de Locke, para quem tinha que ficar simplesmente a olhar o Estado, neste caso, simplesmente para a propriedade e a liberdade dos indivíduos. Ora, todo o processo do século XV até o século XX foi uma espécie de correção sistemática para que não houvesse conflito entre o económico e o político e que o político remanesse o campo da redistribuição da sociedade. É o que deu nascimento ao que se chama a social-democracia, que não é simplesmente ir votar a cada 5 anos, mas é uma espécie de redistribuição para que os ganhos de uns através do Estado fossem redistribuídos na medida do possível para o que o grande número. Ora, isto acelerou-se e incentivou-se com a Revolução de Outubro, quer dizer que o medo do comunismo fez com que a social-democracia avançasse, porque era necessário mostrar que o sistema capitalista era melhor que o sistema socialista. O fim da Segunda Guerra Mundial, sobretudo depois da entrada de Reagan e da entrada de Margaret Thatcher, coincidindo com a globalização, assistiu-se de facto a uma espécie de casamento entre o político e o económico. O que é ainda pior é que o económico começou a ter prevalência sobre o político. Estas teorias tinham sido já avançadas pela chamada Escola Económica da Áustria, tinha sido reforçada pela Escola de Chicago, o famoso Prêmio Nobel da Economia, Friedman, e, sobretudo, depois foi metido em execução pelas políticas do FMI e do Banco Mundial. O resultado qual é? O resultado é que, se olharmos para o Ocidente, nós temos pessoas como Berlusconi na Itália que vão ao poder, depois do crack, se você recorda-se, um bocadinho para defender os seus próprios interesses económicos. Aqui, um dos mais ricos da Suíça, Blocher, fez o mesmo tipo de percurso. Da economia foi para a política, mas sem nunca renunciarem às suas prerrogativas de economia. Pior ainda, assistimos na Alemanha a gente como Schröder, que faz acordos como primeiro-ministro entre a Alemanha e a Rússia para o túnel, acho que é de carvão. Quando ele deixa de ser primeiro-ministro, é ele que vai ser presidente dessa empresa. A mesma coisa tem sido criticado por Sarkozy, por acordos que teria feito com alguns países árabes e que ele é o principal beneficiário quando já não é presidente. Isto mostra este casamento que se produziu entre o econômico e o político, deixando a política à mercê, de certa maneira, do econômico. Ora, este tipo de sistema experimentado no Ocidente de uma maneira um bocadinho escondida, até desse lado dos buchos com o petróleo nos Estados Unidos, é muito mais evidente e muito mais praticado com violência nos países do Sul. Você pensa no Uganda, que o presidente está a preparar o seu próprio sucessor. Você pensa na família de Eduardo dos Santos, que é proprietário da metade das coisas, oficiais e oficiosamente. Você pensa nas famílias moçambicanas, que sejam os xissanos, os gabuzos, os machês, são proprietários de tudo. Quer dizer que esta fusão do económico e do político manifesta-se, como sempre, com mais violência, porque as experimentações são feitas a nível dos países do Sul.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Ungonha. Considerações sobre a crise político-militar que se vive em Moçambique. Voltaremos a falar do mesmo assunto na próxima semana.
White man, the white man say it's the black man.